Você está ouvindo Colote, Vozes Judaicas e Suas Conexões. Apresentação, Pablo Berman e Zorba Mestre.
Estamos de volta com Colote, Vozes Judaicas e Suas Conexões. Já enviamos o link para os convidados do dia. Rabino Pablo Berman, por gentileza, apresente os nossos convidados de hoje.
Vamos apresentar a nossos queridos convidados. Antes de entrar com Gabi, já eles estão aí ao vivo, mas antes de entrar com
Gabi e
Albert, eu vou falar um pouquinho deles também. Mais um comentário a respeito dessa festividade de Tu Bishvat, mística, cabalística, histórica. Nós vemos a Deus, que é o que faz Deus, a primeira coisa que ele faz quando cria o ser humano, Adão e Eva. Pergunto, que é o que ele fez para eles, para Adão e Eva? Onde coloca?
Coloca no Éden, no jardim.
Muito bem. E qual é a ordem que dá Deus para Adão, o primeiro
homem?
Vai
dar nome às árvores e aos bichos, não?
Também, isso vai acontecer depois, mas antes, ele que fala Deus para o primeiro ser humano?
Não sei.
Fala, cuida.
Cuida.
É dizer, cuida do que você tem aí. Você, ou seja, você foi criado para cuidar esse pomar.
Eu entendi.
O, seja, o jardim do Éden, né? É um pedaço de terra no meio do planeta Terra. Deus decide criar tudo, mas colocar o ser humano em esse pedaço de terra que ele chama Jardim do Éden.
E cuide, né?
E a função do ser humano era só cuidar esse jardim.
Era só cuidar.
Não era outra coisa.
E uma coisa que eu escutei, uma coisa muito interessante hoje, era para ser uma piada, mas faz muito sentido. Por que Deus fez o homem por último? Porque não queria a opinião dele.
Muito bem.
Primeiro eu faço, e daí você tem que fazer isso.
Porque sim,
que você acabou de falar, cuida da natureza, cuida dos bichos.
Cuida.
E eu fiz você por último, porque eu não quero palpite. Você só faz o que eu estou mandando.
Exatamente. E que é o que fala Deus na sequência? Isso já não está no texto bíblico.
Uhum.
Deus mostra para Adão, o primeiro ser humano, veja o que eu criei, tem que cuidar isto, porque você, se você estragar isto, ninguém vai poder
resolver isso,
consertar
aí.
Isso
consertar.
Que foi estragado por você. E ligado com isto, vamos com nossos convidados.
Quero
de
dar
hoje.
Muito boa tarde ao Albert, à Gabriela. Vocês estão bem? Estão nos escutando bem? Eu estou vendo vocês aqui no YouTube, está maravilhoso. Como é que estão?
Sim.
Boa tarde.
Boa tarde.
Não.
Tudo certo?
Tudo bem, você escuta bem também?
Tá.
Vocês tudo escutam jovem. A gente?
Tá ótimo. Estamos aqui. Eu estou acompanhando aqui com muito privilégio, estou acompanhando aqui pelo YouTube da rádio, estou vendo vocês aqui enquanto a gente fala. Tem um certo delay, mas estou vendo os dois.
Transmitindo também no Facebook da comunidade.
Também no Facebook da comunidade.
E no Instagram da Rádio Colot.
Da Rádio Colote. Colote Paraná.
Colote Paraná.
Isso mesmo. Rabino, vamos então, você que... Vamos às perguntas e vamos entrevistar
te vamos a
esse casal
falar
mais lindo.
Albert e Gabi são um casal muito... de estudar e de aprofundar e de defender o cuidado do meio ambiente, porque essa festa de Tu Bishvat, ligado com Israel e ligado com a terra de Israel, se liga de um modo, se liga também com o mundo todo e com o cuidado do meio ambiente e de lo que tem que acontecer e como temos que cuidar todo isto que onde moramos. Se não cuidamos hoje, amanhã não vai ficar nada para os que vêm aí
depois
na frente. Já tivemos muitas conversas com Gabi, com Albert.
Pergunte primeiro, depois eu pergunto.
A respeito do veganismo e a respeito dos elementos descartáveis e de tudo o que estraga as coisas. Mas vamos a falar aí. Primeiro, que eles possam dizer a...
Entendi.
Que Gabi. Que,
se não? Apresentem, por
que
gentileza.
Se apresentem aí.
Albert e Gabi.
Começa, Gabriela?
Começa, Gabi. Eu sou a Gabriela. Esposa do Alves, eu sou, não sei assim, né? Vamos trazer os elementos mais básicos. Sou vegana, acho que vegetariana há mais ou menos uns 10 anos. Tenho um amor muito grande pelos animais. Eu sou oceanógrafa de formação e hoje eu estudo veterinária.
Ai, que legal, uma colega.
Tem uma grande jardineira aqui de casa, né?
Pelas plantas também.
Eu acho que a gente deve ter umas 100 mudas, assim, que ela tá sempre cuidando. Eu não conseguiria, eu não seria um bom jardineiro, mas ela tem esse talento.
E você, Albert?
Eu sou o sortudo, né, marido, Albert, formação em Direito, eu morei 10 anos em Israel, nascido em Curitiba, voltei para cá depois, também vegano há uns 12 anos, 12 anos agora, vai fazer uns 13 anos. E acho que todo o tema de sustentabilidade, né, é uma coisa que me interessa, e a gente procura cada dia aprender um pouco mais, compartilhar também quando é possível.
Muito legal. É legal ouvir vocês falarem, porque já fui um apaixonado por oceanografia, oceanologia, e o amor aos animais também me transformou num médico veterinário. Também sou veterinário. E trabalho com isso. É. Então, eu vejo assim com um grande carinho essa preocupação que a gente tem que ter com o bem-estar animal, né, na produção. Eu não sou vegano, pelo contrário, eu trabalho com carne, né, com qualidade de carne e tal, mas sobretudo a gente percebe um avanço muito grande, não só no Brasil, que é um exportador, se não me engano, é o segundo maior exportador de determinado tipo de carne, mas é um avanço muito grande no bem-estar animal, né? Eu venho de uma família basicamente pecuaristas e agricultores, e eu vejo lá na bacia leiteira que a gente tem lá as pessoas preocupadas em fazerem galpões com ar-condicionado para as vacas não passarem calor. Eu acho isso muito legal, eu achei isso um avanço, né? De alguma maneira, em determinados setores da sociedade, você já percebe que existe uma semente de avanço, né? O que, que é utopicamente perfeito, a gente nunca, talvez, a gente não veja, né? Mas a gente percebe um avanço já, né, Gabi? Então, eu compartilho com você também, veterinária é minha vida, e fico contente de estar diante de você. Já fui vegano também, fui macrobiótico, né? Mas então compartilho dessas ideias, acho muito legal, e é um prazer muito grande ter vocês aqui. Eu queria aproveitar e perguntar, há quantos anos vocês já são veganos e como que foi essa transição? Quando que foi? Eu lembro que eu virei vegano quando eu visitei um frigorífico na faculdade de veterinária. Aí eu vi aquilo e daí eu falei, não quero mais fazer parte dessa cadeia, né, de consumo. E daí virei muito tempo, fiquei muito tempo vegano, depois macrobiótico, e daí meu corpo clamava por proteína animal, não consegui ficar muito tempo. Mas eu queria saber de vocês, particularmente, como que veio essa vocação para... Porque precisa ter uma vocação também, né? O que vocês acham disso?
Eu acho que você primeiro começa questionando algumas coisas, né? Uhum. A maioria das pessoas, antigamente não se falava muito em veganismo, mas em vegetariano, né? Ovo lacto. As pessoas que eu conhecia tinham o mesmo questionamento que era a forma de produção, né? Eu sou de Rondônia, nasci em Rondônia, que hoje é o estado que mais desmata no mundo. E desmata justamente para criar pasto para a produção animal. Uhum. Então, o meu primeiro questionamento foi esse. Assim, realmente precisa desmatar tanto a Amazônia para criar carne? É uma necessidade ou não? Uhum. E aí depois de muito tempo sem comer carne, eu fui começando a questionar a questão do bem-estar animal e vendo outras problemáticas, né? Que não... principalmente para o meio ambiente, mas para a gente como ser humano mesmo, de se tornar uma pessoa mais empática, mais preocupada com outras vidas, né? Uhum. E com o planeta que a gente vive.
Que legal. É mais ou menos por aí, sabe? Eu vi outro dia um filme que as pessoas falavam que a Terra está doente e ela vai dar um jeito. Ela está doente de humanos. E ela vai dar um jeito de expurgar essa doença que somos nós e nossos efeitos em cima da Terra, né, Rabino? O que você acha a respeito, Rabino?
É certo. Lo que Deus falou para o primeiro ser humano. Cuida,
é cuidar, né?
Cuida. Interessante que a única coisa que Deus falou para o ser humano era cuidar desse pomar, nada mais.
A única
mais,
coisa que não estou fazendo.
Não tinha que fazer nada mais que isso, cuidar. E é o mais difícil, o que o ser humano em milhares de anos ainda não consegue. Aunque tem muitas pessoas que sim, que están en ese camino de voltar. También quería preguntar para Gaby y para Albert ese tema de los descartables, ¿no? Tanta cosa que se usa descartable y tantos pacotes. Yo compro unas bolachinas ahí que gusto de comer, ahí unas tostadas, ¿no? Unas,
sí.
Y ten un papel y otro papel y otro papel.
Y papel laminado
y otro plástico y otra plástico, cosa. ¿Para qué tanto? El mundo va a acabar con tanto plástico, tanto papel.
Já existe plástico orgânico. Isso eu queria saber da Gabriela e do Albert também, como que eles estão atuando, como que eles atuam nessa ideia hoje? O que vocês fazem hoje? Vocês têm um site, têm um Instagram, fazem palestras, como é que é a atuação de vocês nesse sentido hoje?
E a que grupos eles pertencem?
Que grupo pertencem?
Nós não somos assim tão militantes, né, quanto às vezes parece pelas escolhas pessoais, mas eu sempre digo que eu sou o melhor vegano que eu consigo ser. Eu acho que é uma questão pessoal que cada um pode se responder na questão de sustentabilidade. Então, o que eu consigo fazer quando eu estou no supermercado e a diferença entre um leite vegetal e um leite animal
escolher
este ou aquele, qual que seria a escolha mais ética? Ou mesmo ali, por exemplo, se eu posso carregar uma sacola, levar uma sacola, não precisa ser uma eco bag de pano, se eu posso reutilizar uma sacola ou posso pegar uma nova,
uma caixa,
eu posso levar minhas compras numa caixa. Então é muito sobre escolhas pessoais que são disponíveis naquele momento, naquela condição do que eu sei sobre o assunto, do que é viável para mim naquele momento, e não tanto de buscar o utópico ou o ideal sempre. Tá, depois de 10 anos de acúmulo, você vai tendo alguns hábitos que não são tão comuns. Para mim, por exemplo, hoje em dia, meu meio de transporte principal é a bicicleta. Tem gente que não se imagina indo de um lugar para outro de bicicleta. Assim, tem muita dificuldade e tal. Para mim é uma coisa muito natural. Ou isso, né, de carregar sempre na minha bolsa talheres, um copo dobrável, reutilizável. Isso dos alimentos, e procurar mesmo coisas que venham com menos plástico, menos embalagens,
que... e desprender também daquele sentimento de sacrifício, que tudo é um sacrifício muito grande para fazer. Levar uma sacola reutilizável para o supermercado é um sacrifício, né? Fazer uma escolha diferente do habitual é um sacrifício. Eu acho que o sentimento de comodismo, ele toma muito conta das pessoas, assim, que uma pequena mudança parece ser muito difícil de ser tomada. Assim.
E acaba sendo, na verdade, uma experiência legal de você testar coisas novas e aprender de jeitos diferentes, às vezes, né? Então, e se não dá certo, tudo bem, volta para o que a gente fazia antigamente. Mas é...
E vocês já tiveram... Vocês têm algum contato com essa política... De carbono, de créditos de carbono, o que vocês acham nesses movimentos, nessas direções? Por exemplo, você tem lá, você acorda, daí você toma café, daí você vai trabalhar, daí você volta, e daí você tem lá uma medição, quanto que você consome de carbono por dia, e daí você tem que retornar isso para a natureza de alguma maneira. Eu, para viver, por exemplo, precisaria plantar daqui para o resto da minha vida, Rabino? Eu precisaria plantar, vamos dizer, 40 árvores para poder pagar o que eu consumo de CO2 e tal. Vocês passeiam por esse tipo de conceito? Como é que vocês veem isso daí?
Internamente, sim. Acho que a gente sempre comenta isso. É a pegada de carbono.
Eu
né?
acho muito legal isso, né? Cada um tem a sua pegada de carbono.
Até de reciclagem de plástico, né? Uhum. A gente estava vendo um protetor solar que vinha numa embalagem de plástico, mas a empresa se comprometia a reciclar a mesma quantidade de plástico que ela produzia. Então, tem uma coisa assim. Mas, ó, eu tenho uma... voltando pro possível, uhum. Não precisa plantar todas as árvores que devem carbono, mas uhum. Uma por ano, será que é uma meta factível, né? Uhum. E eu acho que é, para a maioria das pessoas, uma por ano é
já é um bom começo, né?
Será que as pessoas fazem? E seria uma coisa, um hábito saudável e bom, né?
É. E essa história que o Rabino acabou de contar, no dia... no ano novo da natureza, da árvore lá em Israel, que as crianças plantando, né, Rabino? Elas vão ver, vão ter o prazer de botar uma semente no solo, ou uma muda, e ali cada uma semana, um mês, você vê a vida tomando forma, se desenvolvendo. Nossa, dá para dar tantas lições em volta do crescimento de uma árvore, né? O que você acha, Rabi?
Exato, todo o respeito e a educação que tem lá em Israel e também em muitos países uhum. Da natureza é maravilhoso. Maravilhoso.
Eu vejo, por exemplo, a gente às vezes, quando a gente tem esse conceito tão que nem a Gabriela e o Albert têm, tão claro na cabeça já, né? Tem muita gente que está descobrindo essa forma de pensar e tudo. A gente vê que as coisas às vezes acontecem mais lentamente do que a gente queria. Mas a gente já tem esse conceito do ESG, né? As empresas, o conceito de ESG, Environmental, Social e Governança, né? Que é as empresas têm que ter um retorno ambiental, social e de governança para poderem serem mais valorizadas. Uhum. Então, você já tinha ouvido falar disso, logicamente, né, Gabi e Albert?
Uhum. Sim, uhum. E é mais, e é, assim, tem uma reflexão interna que nós fazemos, que é óbvio que quando alguém vê um casal como a gente, sempre vai perguntar, ah, mas, sei lá, tomar uma cerveja é ser vegano, né, ter um celular é ser vegano, e eu acho que internamente é aquilo que o Albert falou, não dá pra gente fazer tudo que tem pra fazer, a não ser mudar pra dentro de uma caverna, ou ir morar no meio do mato, virar um ermitão, mas são pequenas coisas. Nós não utilizamos carro, né, que tem o combustível fóssil nesse sentido. Nós não utilizamos plástico em 90% nas nossas escolhas.
Shampoo, por exemplo, sabe, né? Transicionar para o shampoo em barra.
Sabonete em barra que vem. Isso mesmo, são escolhas pessoais, né, Rabino? Até porque para lavrar um campo, para produzir amêndoas, para fazer o leite de amêndoas, você também tem que adubar, e nessa você aduba, você passa um arado, você também mata animais ali, entende? Então, é como vocês acabaram de dizer, não dá para você sair do planeta, né? Tipo assim, mas você pode fazer o melhor que você pode, né? Então, tipo, se já tem plástico biodegradável, por que que eu vou usar ou aquele que não dá para reciclar? Claro. Você entende? Se eu posso levar uma caixa, por que que eu vou usar um plástico, né? Então é...
E como diz precisamente Deuteronômio, no livro de Deuteronômio, uh-huh. Vou trazer meu aporte bíblico.
Manda lá.
Deuteronômio 20, diz, 19, versículo 19 diz, que Adam et asade, porque o ser humano é como a árvore do campo. Ou seja, a árvore é igual que um ser humano, precisa água, precisa de viver, precisa crescer. Então, por isso, o próprio texto já compara e diz que o ser humano é como a árvore do campo. Olha que sábio que é esse texto.
Eu achei legal que é muito sábio mesmo. Eu achei legal que o Albert acabou de falar que existe um limite da razão em cima de uma ideia progressista boa dessa, né? Que, por exemplo, nós falamos de carro elétrico, por exemplo, há décadas que o carro elétrico já foi lançado e depois foi deslançado. Devagar, claro. Aí foi lançado e deslançado.
Já está
porque
tudo para
agora aqui. Com essa questão energética lá da Ucrânia, não sei o quê, estão pedindo para tirar os carros da tomada, porque está faltando... Você entende? Então tem que ser... Não é essa loucura, né, que o Albert acabou de falar. É dentro de uma coisa real, palpável...
Poder,
né,
melhorar.
É, para melhorar. Então, se eu faço a minha parte, você faz a tua... De alguma maneira, todo a gente suma. Vai ter um impacto, não é? Exato. E pensar, né, Rabino, que o maior exercício que nós podemos fazer é pensar, né?
tem muita gente que não difícil. Pensa,
que é o mais difícil.
Mais difícil.
Né? Então, é fazer perguntas. Bom, tudo bem. Então,
como uma piada. Aquele que pensa, perde. Como se fosse um jogo, uma piada.
É,
tem que fazer.
Pensar, perde. Aquele que pensa, perde.
Então eu acho que nós estamos no caminho, sabe? Parar e pensar e fazer boas perguntas.
Isso.
Como que eu posso melhorar
esse mundo,
a vida no planeta, o bem-estar animal, como a Gabi acabou de falar, o bem-estar do próximo, mesmo o próximo sendo humano ou não, sendo um animal, né? E a gente, como amante da natureza, que dedica a vida aos animais, que nem eu fiz veterinária, eu aprendi a gostar de bicho lá na fazenda do pai, andando de cavalo, mexendo com as vacas, que você brinca lá, que eu tô sempre dentro das vacas.
Você está sempre aí, agora,
entendeu?
Fala agora, você fala agora com as vacas?
Falava, quando eu era mais jovem, falava.
Agora
tenho
já
saudade
não.
Do tempo que eu falava com os bichos. Agora não falo tanto.
Vamos na música.
Vamos ouvir mais uma música e depois eu queria ouvir da Gabriela e do Albert as redes sociais, quem quiser falar com eles e tal, e a gente vai passar ao vivo. Mas vamos ouvir uma musiquinha antes.
Posso ouvir falando de gente boa, não de boa, uhum. De gente boa que faz coisas boas e que cuida do meio ambiente e que cuida dos animais e que adora as árvores e a natureza. Vamos ouvir a música de Naomi Shemer, uma das poetas mais maravilhosas de Israel,
poeta
e cantora e tudo. Isso. Ele escreveu Anashim Tovim Be'emtza Aderech, tem gente boa na metade do caminho.
Que legal, vamos ouvir.
Naomi Shemer canta aqui em Kolot Anashim Tovim Be'emtza Aderech.
אל תגידו לי שכל זה לא יכול להיות אנשים טובים באמצע הדרך אנשים טובים מאוד אנשים טובים יודעים את הדרך ואיתם אפשר לצעוד איש אחד קנה לי ספר בן 100 שנה איש אחר בנה כינור שיש בו מנגינה אישה טובה אחרת לי נתנה את שמה ומאז אני בדרך שרבים כמו אנשים טובים באמצע הדרך אנשים טובים מאוד אנשים טובים יודעים את הדרך ואיתם אפשר לצעוד איש אחד יבנה לי גשר כדי לחצות נהר איש אחר יצמיח יער ומורדות
está ouvindo Kolot, Vozes Judaicas e Suas Conexões. Apresentação, Pablo Berman e Zorba Mestre.